5, 4, 3, 2, 1. Estamos em plena contagem decrescente para as eleições legislativas e talvez esta história não lhe seja totalmente estranha. 18% de eleitores indecisos e outros 20% que já escolheram em quem votar, mas que admitem ainda mudar até ao próximo domingo. Esta é a reta final. E os líderes? Estão assim. Montenegro viu Passos estragar-lhe a festa, ouviu do CDS o que não queria e até um candidato seu teve de ignorar para seguir em frente. Qual Rocky Balboa, no mais famoso ringue do século passado, Montenegro tenta resistir em pé como o último dos moderados. Assim. Com o peso do passado às costas, Pedro Nuno Santos agarrou-se às polémicas da AD para se manter na luta. E trouxe António Costa para o palco a ver se o irritante otimista se pega. Believer, Pedro Nuno. Destacado no terceiro posto, André Ventura largou finalmente o disfarce de socialmente correto e moderado convertido. Agora sim, eis Ventura como ele é. Ainda à direita, Rui Rocha segue firme na rota do sonho do capitalismo liberal. À perna com o voto útil, passou os últimos dias a doutrinar os mais novos com cerveja, ao pé da bola, e uns concertos grátis, com música mesmo a propósito. À esquerda, com a mesma preocupação de Rocha, com o voto útil, Mariana Mortágua pegou no bloco de caras e fixou os olhos no inimigo. Venha ele da direita ou da esquerda livre. Já Paulo Raimundo segue pela estrada, repetindo a cada passo a cassete do momento comunista. I'm still... É tudo isto estrada fora. Tudo isto e ainda Sousa Real e Rui Tavares a lutar por um lugar ao sol. Seja bem-vindo à Comissão Política. E respire fundo. Daqui a uma semana, já sabemos como isto acaba. Será assim? Olá, olá, Political Junkies. Como bem diria o companheiro Vítor Matos, começo por dar um olá a Eunice Lourenço, que está junto a mim nos estúdios dos podcasts do Expresso. Olá, Eunice, muito olá, bem-vinda. Olá. E também um grande olá, olá para o political junkie Vítor Matos, o próprio, que está na estrada a seguir André Ventura. Olá, Vítor. Um political junkie on the road.
Olá, olá.
E olá também a outra political junkie que está on the road, que é, ao caso, a Liliana Valente, assim mais para os lados das esquerdas. Olá, Liliana.
Olá, olá, Political Junkies.
Muito bem-vinda.
E na muito margem bem. Esquerda.
E na margem esquerda, a seguir as esquerdas. Isto é uma animação.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fique a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.
Vítor Matos, começo por ti, que estás em sítios talvez, eu diria, mais perigosos, para te perguntar o seguinte. A sondagem do Expresso e da SIC deu um empate técnico. Ao mesmo tempo, mostrava que 60% dos inquiridos apontavam para uma vontade de mudar. A minha pergunta para ti é esta. Se há uma vontade de mudar, como é que chegamos empatados aqui?
Olá, só para saberem, eu estou neste momento em Santarém, depois de mais um comício almoço do André Ventura com militantes simpatizantes do Chega. Respondendo à tua pergunta, porquê é que chegamos a este momento, se as pessoas têm vontade de mudar e há tantos indecisos? Eu acho que a questão é exatamente as pessoas não saberem se votar no PS ou no PSD, se isso é mudar alguma coisa. E eu penso que é isso que faz aumentar, ou supor-se que se vai aumentar uma votação no Chega, como forma de algum eleitorado querer penalizar o poder, ou aqueles que representam o que foi o poder, enfim, desde o 25 de Abril. E portanto, eu acho que é exatamente por as pessoas quererem mudar que não sabem se devem votar PS ou PSD, ou sequer se votam PS e PSD. O que leva a uma questão que me parece bastante interessante e grave, que é uma mudança, grave no sentido que representa uma mudança séria de ciclo na democracia, de ruptura na democracia, que é, hoje há cada vez menos militância, digamos assim, política. As pessoas, houve um tempo em que encaravam os partidos quase como clubes, não é? E hoje os partidos deixaram de representar isso na própria sociedade. Aliás, sob uma terra onde os partidos funcionavam quase como coletividades, não é? E o que se passa é que as pessoas deixaram de se identificar com os partidos, com este ou com aquele partido, com esta ou com aquela, não diria ideologia, mas área política, e tem o voto completamente solto. E acho que isso representa um game changing completo e que não deixa de ser contraditório com o estilo de campanha tradicional, com o tipo de linguagem que os políticos tradicionais, vá, sempre continuam a usar, que é exatamente o mesmo estilo e a mesma coisa.
Interessante.
Que eu acho que
Eunice, com este tipo de eleitoral. Tu vês que existe alguma possibilidade nestas sondagens de lhes estar a escapar e, portanto, nos estar a escapar alguma coisa?
Eu acho que com o número de indecisos e, para além do número de indecisos, a volatilidade do voto, que a nossa sondagem também indica, quando nos diz que 22% daqueles que já decidiram votar ainda admitem votar o sentido de voto, faz-me crer que o resultado pode ser qualquer um. E, portanto, não o podermos estar a ver. Acho que, por exemplo, o Chega tem vindo a descer nas sondagens e é um dos três partidos que tem mais volatilidade de voto segundo a nossa sondagem. Os outros dois tem ainda mais o Bloco de Esquerda e a Iniciativa Liberal. E, portanto, se nesta ponta final da campanha se começar a acentuar, como estamos a ver esta segunda-feira, o apelo ao voto útil, pode haver aqui muito voto para a AD e ou para o PS, que nós não estamos a ver neste momento, mas que ainda se pode encaminhar para lá. Depois há coisas menores, entre aspas, vá lá, que eu acho que nós não estamos a ver. Acho que podemos vir a ter mais um partido no Parlamento, que é o JPP, que pode vir a eleger pela Madeira.
Que aposta interessante, Eunice Lourenço. Agora foi muito divertido. Vou fazer pesquisas sobre o JPP.
Eu tenho... Dei andado com um olho na política insular, porque confesso que está divertida. E eu acho que pode ser efeito da própria situação da Madeira. A votação pelo círculo eleitoral da Madeira mostrar uma descrença e uma desconfiança tanto no PSD como no PS, e isso virar algum voto para o Juntos pelo Povo, que é o JPP, que é um partido que nasceu na Madeira, quem em anteriores legislativas já tentou eleger para o Parlamento Nacional, mas não conseguiu e pode ter agora aqui a sua oportunidade.
Interessante. Depois desta coisa radicalmente nova, Liliana Valente.
Sim. Primeiro, eu acho que, só uma nota, eu acho que o Nisso está a falar a partir da Madeira, porque eu estou a vê-la um bocadinho mal.
então, nesse caso, vamos ter que resolver tecnicamente agora, dentro do estúdio as ligações aéreas, pelo menos de ar, até à Madeira. Olha, fora o JPP. Eu devolvo-te a pergunta que estava a fazer inicialmente ao Vítor, mas coloco-te ao contrário. Se existe uma vontade significativa de mudança nesta altura, mas se entretanto Luís Montenegro não capitaliza, tu achas que isso quer dizer que Pedro Nuno Santos tem uma hipótese de ganhar?
Ou como a
capacidade
eu
de crescer
dizer...
é limitada do lado do PS?
Eu não sei, eu tenho muitas dúvidas e acho que neste momento todos nós somos mais dúvidas do que certezas. Por causa dessa questão de que tu me estás a perguntar de mudar, eu tentei perceber um bocadinho olhando para a nossa sondagem, o verbo mudar pode não significar a mesma coisa para toda a gente. Ou seja, pode não significar uma ruptura com o caminho que está a ser feito. Eu acho que o PS aposta um bocado nisso, de há ainda muita gente que quer mudar, mas não é mudar radicalmente, ou seja, não é fazer uma inversão de 180 graus. E, portanto, eu acho que o PS está apostado nisso, e a volatilidade no voto, como a Eunice estava a dizer, sobretudo a nossa sondagem diz que o voto na IEL e no Bloco de Esquerda, sobretudo, são aqueles que têm mais probabilidade de vir, as pessoas que já decidiram votar naqueles partidos, de virem alterar o voto, exatamente por causa do voto útil, ou chamemos-lhe o voto tático, por assim dizer. E os candidatos, quer dizer, Luís Montenegro já faz isso desde o início, de apelo ao voto útil, de até nem sequer responde a Rui Rocha para não deixar de expressar ali o voto à direita, e Pedro Nuno Santos, que começou com uma estratégia ao contrário, de primeiro o objetivo era fazer engordar a esquerda para depois sim fazer o pedido ao voto útil, hoje já o fez. Eu acho, pelo menos a nossa realidade tem mostrado, que ainda há uma grande parte do eleitorado que vota por razões táticas e por razões de governabilidade. E não é por acaso que foi no domingo, que o Presidente da República falou. E quando questionado sobre os miniciclos, ele já deu uma resposta meio críptica, como quem diz que se calhar já não vão, esses miniciclos já não vão acontecer porque o eleitorado há de escolher e há de pensar, ele diz qualquer coisa, os portugueses ponderarão no significado do seu voto. O que a mim me pareceu, como quem diz, pensem bem em quem votar, mas também tenham atenção à questão da governabilidade. E portanto eu acho que está tudo em aberto, e o PS... se tem um caminho mais estreito, porque há muita gente zangada, há os arrependidos da maioria absoluta e há os que já decidiram zangados com o PS, tem aqui uma coisa acrescida, que é a parte do Chega e as pessoas e aquela conversa que há agora do acabar com o socialismo, não é? Aquela coisa muito, parece que muito de ódio que está a acontecer, e eu não sei se isso é voto novo. E portanto, se esse voto anti é um voto novo, se é um voto que já existia, só que está espalhado por outros partidos. E portanto, acho que o caminho do PS pode parecer mais estreito, mas com a quantidade de indecisos que há e com esta volatilidade no voto, sobretudo no Bloco de Esquerda, eu acho que ainda há caminho, ou pelo menos eles acham que ainda há esse caminho. Vamos ver o que é que acontece no dia 10.
Uma segunda ronda, e eu começava pelo Vítor. Vítor, A primeira semana de campanha, e vou colocar isto da forma mais simples possível para não condicionar leituras, a primeira semana de campanha correu melhor a quem?
Olha, eu tenho muita dificuldade em responder essa pergunta porque eu tenho estado na bolha de uma das campanhas, não é? E só posso responder-te a partir da percepção.
E uma bolha bastante particular.
Dentro de uma das bolhas, e portanto, que é uma percepção diferente. Sim, e é diferente de quem está em casa ou na sua vida normal, a ver os noticiários normal. Pronto, e a minha percepção aqui é no repórter na estrada, que estou muito focado numa das campanhas e vou tentando perceber o que é que se passa nas outras. Eu entre os dois grandes, vá, digamos assim, embora o Dr. Ventura esteja a tentar tripartidarizar o sistema e não se cansa de dizer isso, tenho alguma dificuldade em escolher, porque me parece que o PS não conseguiu, o Pedro Nuno Santos não conseguiu, passar aquela barreira de se tornar um candidato atrativo e apelativo. E por mais que digam que o discurso de António Costa vem marcar a viragem, o discurso de António Costa é o António Costa, não é o Pedro Nuno Santos, não é? Acho que um dos grandes momentos da campanha foi o discurso de António Costa. Enfim, foi um discurso que achei bastante divertido e politicamente, para a política.
Cheio de tempo, estava cheio de tempo para ler o Primeiro-Ministro. Tinha...
Mas também só ele é que podia fazer aquela defesa do legado com Sim. tanta paixão e tanta liberdade.
Mas eu gostei ali do lado descontraído. Não, e.
Sim, mas é a liberdade e ironia e aquilo graça.
Tem algum desprendimento. Não, aparentemente, claro, mas que consegue mostrá-lo?
Aparentemente, pronto. Em todo caso, acho que isso não fez virar. Eu não acho que isso tenha feito virar a campanha de Pedro Nuno Santos. Quanto ao Luís Montenegro, o desfile de figuras do passado do PSD, das líderes, não sei o quê, apesar de mostrar coesão interna do partido, o que é melhor do que mostrar divisões, e devo dizer que há muito tempo não se via o PSD tão mobilizado o partido, porque realmente, se não é desta, não sei então quando é que é. Portanto, o partido tem que estar mesmo seriamente
empenhado. Falta o doutor Rui Rio, é possível, Vítor Matos. Falta o doutor Rui Rio.
Mas, eu sei.
Mas
ainda assim, aqueles que já apareceram, faz com que só nós é que nos lembremos.
Só nós é que nos lembramos
do doutor Rui Rio.
E ele apareceu.
Os inspectores da Polícia Judiciária lembraram-se dele.
Mas o Menezes faz questão, o próprio Menezes faz questão de se fazer lembrar, e portanto ele deve ter dito, eu também fui sete meses, durante sete meses, no período mais alucinado do Partido Líder,
e fez
sabê-lo,
numa entrevista que deu.
Pois, claro, e fez muito bem, que não é menos que os outros. Mas isto só para dizer que, de certa forma, eu acho que aqui todo aquele desfile de líderes, não sei, a minha perspectiva é que acaba por tapar um bocadinho o próprio Luís Montenegro, que eu acho que teve uma semana má. Daquilo que eu apanhei, achei a semana má porque ter que passar sempre a vir a corrigir as gafes e os erros, que era do cabeça de lista de Santarém, foi um desastre. Até o André Ventura fez um comentário como um enorme estadista a dizer que era impossível a ideia de haver milícias para defender os agricultores, ou até a loucura em que entrou do CDS, o Paulo Núncio, que também apareceu o Dr. Ventura a dizer que não, senhor, que não é a favor da criminalização do aborto e que o partido não vai defender isso enquanto ele for líder. É, portanto, estão a ver bem como as coisas vistas aqui desta bolha acabam por ser olhadas, não é? E portanto, Luís Montenegro sempre à procura de a fazer damage control. É certo que eu sei que há comentários que dizem que isto é a maneira dele parecer mais moderado, enquanto os outros vão a
é quase o mesmo que dizer que o Dr. Ventura é moderado porque ao lado dele tem nazis.
Depois aparece como uma figura. Sim, mas quer dizer, em todo caso, eu acho que se isso fosse uma estratégia era araquiri absoluto. Eu acho que essas coisas têm corrido mal e Luís Montenegro tem feito o que pode para conter esses danos. Portanto, não me parece que nem do lado do PS, nem do lado do PSD, não obstante as enormes mobilizações dos partidos, que, como nós sabemos, depois em termos de votação cá fora, que é certo que fez uma moldura para a campanha eleitoral, mas depois não tem qualquer tipo de valor do ponto de vista do eleitorado, que serve para compor o ramalhete da campanha eleitoral. Eu tenho muita dificuldade em dizer quem entre um que não consegue impor-se, que é o caso de Pedro Nuno, e outro que está sempre a lidar com... que não consegue estabilizar uma mensagem porque passa a vida a fazer damage control. Não parece que nenhuma dessas campanhas esteja a correr excepcionalmente. De certa forma, aqui nesta que eu estou, em que eu estou dentro, o André Ventura tem vindo a escalar conforme se vai aproximando o dia das eleições, tem vindo a escalar e a radicalizar e extremar cada vez mais o discurso, utilizando cada vez mais táticas, subterfúgios e típicos da extrema-direita radical mundial. Portanto, isto é uma cartilha que ele segue e é bastante competente a fazer esse papel. E depois vejo o PCP tentar fazer provas de força de aparelho, que não sei se tem qualquer tipo de consequência ao nível dos eleitores. Não vejo o Bloco, não consigo perceber muito bem o que é. Pois,
então deixa-me ir aqui ao posto de observação da nossa editora de política, Eunice Lourenço.
Olha, eu acho que tem corrido bem, precisamente ao Bloco, que o Vítor diz que não tem seguido, o que é normal para quem está numa bolha do lado oposto, não é? O Bloco teve sorte, coincidência, saber de os temas que foram entrando na agenda têm servido muito o Bloco, e em dias em que o Bloco ia falar daqueles temas, ou que já tinha falado na véspera por antecipação, como aconteceu no aborto. Acho que tem corrido bem a Rui Tavares, apesar de se ter metido ali numa ligeira confusão com o Bloco sobre falar ou não com a direita democrática. Acho que tem corrido muito razoavelmente a Rui Rocha, que eu tinha dúvidas sobre a sua capacidade em campanha. Hoje, esta segunda-feira, estou aqui bastante deliciada com a troca de palavras entre Rui Rocha e Luís Montenegro. Rui Rocha, ainda há pouco, nós estamos a gravar à segunda à tarde, acusou Luís Montenegro de arrastar os pés. Em concreto sobre um assunto que é a reforma da lei eleitoral, mas ainda assim é interessante perceber como a iniciativa liberal está aqui num jogo de queremos casar com a carochinha, mas queremos ser melhor que ela, não é? Depois acho que a Luís Montenegro, a campanha, tem corrido à noite mal, durante o dia razoável, ou seja, ele passa os dias a corrigir as noites, mas isso dá-lhe muito tempo de antena e ele, em alguns casos, tem feito prova de recentramento, não sei se resulta, e acho que também, eu estou otimista.
Pois, eu não estou a perceber esta análise, acho que vou virar para a Liliana Valente, que costuma ser mais cética. Liliana Valente, contrapõe.
Olha, eu não sei se vocês me estão a ouvir bem, espero que sim, porque eu neste momento estou a ir do bairro do Fundo do Fomento para Setúbal. Portanto,
então, tendo em conta a localização, estamos a ouvir lindamente.
Então, o que é que eu acho desta campanha? Eu tento-me pôr na pele das pessoas que ainda não decidiram, se calhar porque ainda não decidi em quem votar, mas olhando para as sondagens... eu penso assim, ok, o que é que leva estas pessoas a decidirem o seu voto? É alguma coisa que os candidatos estejam a fazer ou não estejam a fazer? E olhando para os principais partidos que... olhando para PS e PSD, o que me pareceu foi que, como a Eunice dizia, Luís Montenegro, à noite aparecia alguém a puxar o partido para a direita, para ir tentar secar o Chega, e depois aparecia ele durante o dia a corrigir, ou às vezes a sustentar, como foi no caso do candidato de Santarém, ele não corrigiu, ele defendeu. A defender as posições, ou a contrapor, ou a dizer algo diferente. Se esta estratégia resultar, se é que isto é estratégia, porque eu para mim acho que não é, acho que foram tiros nos pés que depois tiveram de ser corrigidos ou explicados, mas se isto resultar, esta coisa de ter umas pessoas a puxar à direita e depois o líder aparecer como o centro, pode ser que ele não desgoverneça ao centro e aqueles indecisos mais de centro votem pela tal mudança de caminho. Se isto não resultar, porque realmente aquelas posições assustam, porque estamos a falar de coisas como as alterações climáticas, que assustam um bocado, se calhar, os mais jovens, ou a questão do aborto, que também foi bastante, bastante impactante, ou a questão de imigração. E, aliás, a mim houve uma frase que me ficou mais, foi do próprio Luís Montenegro, que é quando ele diz uma coisa assim meio dúbia, que depois no dia a seguir vai explicar de uma maneira ainda mais dúbia, sobre quando ele disse que as pessoas que trabalham não podem ganhar mais do que quem não trabalha, e depois teve de vir explicar no dia a seguir o que é que quis dizer com aquilo. Ou seja, se isto resultar, pode ser que ele não desgovernesse ao centro. Se não, está a deixar ali um bocadinho as pessoas de centro ainda mais indecisas, e eu se calhar não sei se é por isso que os indecisos estão a aumentar. Pode ser por isso, não sei.
Portanto, eu acho que é uma falta de confiança genérica em Luís Montenegro, pois, que vai para além destes episódios, e que é isso que justifica a tal disparidade na nossa sondagem entre as pessoas que querem mudar e o facto da alternativa da Aliança Democrática, da AD,
que não estar a absorver esse
não estar a absorver essa vontade de mudança. Uhum. Porque para além dessas questões que têm sido levantadas quase diariamente e que levam depois Montenegro a corrigir ou a subscrever, há uma indefinição sobre alguns aspectos da governação que... que não agrada às pessoas, acho eu, ou pelo menos ou que não as mobiliza. Luís Montenegro, basicamente.
Só para terminar, eu acho que ele às vezes, na tentativa de não dar tiros nos pés, não responde ou não clarifica, e depois isso deixa sempre margem para dúvida. E não estou a falar destes temas, eu acho que nós já falámos sobre isso.
Ele basicamente ele promete descida de impostos.
Sim.
E,
o que é um grande slogan.
E eu lembro aqui uma outra sondagem que nós fizemos há muito tempo, em que os portugueses manifestavam-se desconfiados, isto sou eu já a fazer uma leitura da sondagem, desconfiados de descidas de impostos e preferiam que não descesse os impostos se com isso, se com descidas se pusesse em causa o déficit e a dívida.
Isso não tem assim tanto tempo, essa sondagem,
não. Mas olha, já agora deixa-me só acabar, porque eu falei do Luís Montenegro, mas não falei da campanha do PS. A campanha de Pedro Nuno Santos pareceu-me andar um bocado perdida, ou seja, se aquelas coisas que estavam a acontecer na campanha do PSD até eram negativas, até podiam ser negativas para a AD, a verdade é que depois não víamos Pedro Nuno Santos a aproveitar muito isso, ou seja... Eu acho que as pessoas não votam num partido, ou se calhar votam, olha, não sei, mas se calhar não votam por, ah, olha, aquele disse tão mal do outro, ou olha, aquele agora está a recordar não sei o quê. Pá, pois não sei, eu acho que as pessoas votam mais naquilo que mexe com a vida delas, no bolso delas, nas propostas, e eu acho que Pedro Santos ainda não conseguiu passar essas propostas e, portanto, eu acho que não lhe correu assim tão bem a semana passada. Agora, há uma pessoa que eu acho que a campanha não está mesmo a correr bem, que é o Vítor, se calhar dirá isso melhor do que eu, que é André Ventura, que é ninguém lhe liga. Não está ninguém a ligar às coisas que ele diz, ele agora até dramatizou mais um bocado a ver se alguém lhe liga e se alguém lhe responde, e só a Mariana Mortágua, que já lhe respondeu uma outra vez, o resto está a ser ignorado, o que não deixa de ser interessante, porque fora do período eleitoral é exatamente ao contrário.
Eu não sei se isso é mau para ele ou bom, quer dizer, a questão aqui destes partidos e do Chega em particular é que se não lhe ligam é mau. Eu não sei se é mau, eu depois tenho tempo de antena sempre para falar e para dizer as coisas que apetece, quer dizer, ele não gera reação para depois gerar contra-reação.
Sim, eu sei, Vítor, mas repara, andarem sempre a falar dos temas do Chega é muito mais positivo para ele do que não falar de todos os temas que ele quer, não é? E, portanto, aí parece-me que...
Sim, mas desculpa, mas é que ele, por exemplo, eu acho que houve uma coisa que lhe correu lindamente e que o PSD lhe serviu de bandeja. Eu, mais uma vez, acho que o Pedro Passos Coelho tem feito enormes desfavores a Luís Montenegro em cada uma das suas aparições, têm tudo prejudicado o PSD sempre que pode, o que, digamos assim, exigiria um bocadinho mais de cautela antes de decidir o que é que vai dizer, porque pelo menos não prejudicar o líder, quer dizer, pronto, podia ser um bocadinho mais hipócrita e não dizer exatamente tudo aquilo que pensa,
Mas não achas que, tirando o episódio da imigração, que o resto não se tem falado de Ventura, nem dos temas dele?
O episódio da imigração, que o André Ventura fez, usou aquilo a seu favor de uma maneira absolutamente escandalosa, foi porque o PSD e o Pedro Passos Coelho lhe ofereceram isso de bandeja, e portanto isso correu-lhe bastante bem. A posição de Pedro Passos Coelho foi mais favorável a André Ventura, daqui do meu ponto de vista, do que foi ao próprio Luís Montenegro. Agora, os temas do Ventura, ele não consegue pôr os temas na campanha, porque eu acho que os outros partidos, os grandes sobretudo, têm tido uma estratégia bastante inteligente de saberem que, se pegarem e responderem às coisas que ali estão, não dá força. E portanto o André Ventura tem que viver nesse caldo. E o que é que se vai fazendo? Vai fazendo com que ele tenha que escalar. E o pior dessa escalada, eu não sei se isto é correr bem ou mal, eu acho que é mal porque é mal em si, do ponto de vista democrático. Agora, do ponto de vista eleitoral, eu não consigo fazer leitura nenhuma disto, porque eu não consigo perceber. Isto é um eleitorado muito difícil de perceber, porque eu vou falando aqui com pessoas, isto cola completamente com o que as pessoas já pensam a partir. E quando ele lança a desconfiança sobre o ato eleitoral, que é claramente copiar as táticas da extrema-direita, sei lá, no Brasil, Bolsonaro fez isto, e o Trump, como é evidente, também foi o primeiro e pioneiro desta linda estratégia autofágica para as democracias, em que ele pega em casinhos uma coisinha, um caso isolado de um post e casos aparentemente isolados na imigração que nós não conseguimos avaliar que dimensão é que aquilo terá, e nem sequer sabemos que raio de queixas são que ele tem, e torna isso um caso nacional. E aqui, como jornalista, agora há aqui uma reflexão a fazer. Eu às vezes eu tento fazer os meus textos com algum contraditório e não bastar-me a replicar o que ele diz. Quando nós estamos neste tipo de trabalho, sempre temos que dar rapidamente informação, não temos tempo de fazer grande... digerir muita informação. Eu tento fazer esforço. Nem sempre tenho sucesso, mas tento fazer esforço. Mas em todo caso, é a mensagem que passa. E não é que nos jornais, porque nossos jornais apanham um pouco eleitorado, chega, estou convencido. É minoritário. Agora, nas televisões, é bar aberto, porque aquilo passa as declarações, por mais esforço que os nossos colegas façam, e a gente às vezes fala sobre isso aqui, de contextualizar, de desconstruir isso tudo, não há tempo numa campanha eleitoral desta natureza, a não ser que tivesse uma equipa replicada para trabalhar isso, não há mais para tal, só para esta campanha em particular, e criando um desequilíbrio em relação às outras, para desmontar todo este discurso baseado em manipulação de informação. Não é só, pode não ser mentira, mas é manipulação de informação, ampliação de factos,
é um pouco interessante,
utilização de meias-verdades para generalizar, e portanto... Isso da campanha estar a correr mal, eu não sei, porque eu tenho que ir ver as redes sociais, eu vou às redes sociais ver o TikTok do Ventura. Epá, eu peço desculpa, ele está mil anos à frente dos outros, e é onde eles vão buscar e impactar este eleitorado que lhes interessa. E portanto, isto hoje não pode ser visto tudo à luz, fora os grupos do WhatsApp, nós nem sabemos o que é que lá vai dentro, não é? Isto agora tem que ser visto à luz de outro paradigma, que não deixa, é o
Vítor, para te perguntar, portanto, para a ronda final, em jeito curto, se possível, se atreves a fazer alguma aposta, tendo em conta o que acabas de dizer, para domingo que vem.
Não sei mesmo, eu digo-te, eu tenho pensado muito nisso, eu já aprendi, com os anos que já levamos disto, a não fazer esse tipo de previsões. Eu vejo tudo muito... empatado, acho que pode ganhar o PS ou o PSD, acho que o Luís Montenegro entrou na campanha e estava em mais alta do que depois na campanha, do meu ponto de vista, mas o PS não descola e, portanto, não sei, do ponto dos dois grandes, acho que a coisa está muito empatada. Eu vou vendo no tracking poll, a tendência, talvez alguma subida da AD, mas não sei também o que é que isso vale, porque o último tracking poll falhou redondamente. Aliás, gerou o efeito contrário nos eleitores. Tenho muita expectativa sobre o efeito que as sondagens vão ter no eleitorado. As sondagens depois têm um efeito, as pessoas dizem, vai ganhar este, então vou votar naquele. Portanto, tem esse efeito. E do ponto de vista do que realmente é novidade nesta eleição, o resultado chega. Eu acho que se eles tiverem o resultado pelos mínimos que está nas sondagens, já vai ser um resultado enormíssimo, histórico para esta, como é que é de dizer, aula política para esta
muito bem.
Novidade.
Eunice,
que, então, com que nós
apostas?
E quer dizer, já disseste a mais arriscada de todas. A partir do momento em que falas do JPP, acho que é imbatível.
Imaginem ser o JPP ou o PAN, que são partidos.
Eu nisso já ganhou. O JPP eleger um deputado, se pagar o almoço à malta.
O ADN também consegue eleger um deputado por causa da.
Por erro.
Por conta
por
das,
erro.
Das siglas, assim, do pois. Meu boletim de voto. Apesar de. Uhum. Claro.
Posso só fazer uma parte aqui rápido, uma parte muito rápida. Uma das freguesias da minha terra em Grândola aparecia de vez em quando a uma mesa de voto, não sei, que era a dos mais velhos. Era uma mesa de voto quando se percebia por idade dos mais velhos. Tinha imensos votos no MRPP em Grândola. Em Grândola é tradicionalmente comunista, mas votos no porquê?
Foi.
Porque os velhotes viam um
único sítio onde
viam
o Fosse
Martelo, era no
isso.
MRPP e votavam no MRPP achando que estavam a votar no PC. Eles benziam, votem nas abelhinhas, nos favinhos de mel das abelhinhas e não sei o quê. Mas não, os velhotes dizem, pá, não.
Exatamente,
então foste martela, que mais abelhas, pois.
Olha, eu já que estou na maluqueira, vou arriscar. Eu acho que vai haver uma vitória muito, muito pequenina do PS. Com o PSD ali, o AD ali logo coladinhos. E com o Chega entre os 10% e os 11%.
Pequenino. Aí a direita está curta. Liliana, e tu?
Epá, eu apetece-me fazer uma coisa ainda mais maluca que a Eunice. Ora, eu não faço ideia, eu acho que isto está tudo empatado. Mas nós temos um sistema eleitoral que nos pode permitir, assim, algumas travessuras. E, portanto, pode dar-se o caso de haver um partido com mais votos e um partido com mais deputados.
Ah, eu já tinha pensado nesse cenário. Sim, sim.
Pois, e agora qual é qual? Não
se
sei.
Se estiver muito perto, pode acontecer.
Sim, sim, pode acontecer.
Temos que pôr isto nos cenários, Eunice Lourenço.
Pode acontecer, porque há partidos que têm voto mais concentrado do que
sim, essa é gira, essa é uma teoria gira. Essa é interessante.
Sondagem, mas porquê é que eu acho que isso pode acontecer? Há círculos de tipo, imaginem.
Ah, pode acontecer, pode.
Então, mas Liliana, o Chega, o Livre, claro, elegeu um deputado claro, com menos votos que o CDS.
Agora imagina isto transposto para os grandes, um eleger mais deputados e o outro ter mais
sim,
votos.
Tem tudo a ver com os círculos,
o que é que eu acho que pode acontecer? O que é que eu acho que pode acontecer? Como há círculos em que basicamente o PS Sul come os deputados ao PSD quando têm assim uma votação, quando estão empatados não, mas estamos a falar de dois deputados, três deputados. Pode dar-se o caso, imagine-se, de o PS ter mais deputados e o PSD ter mais votos. Agora, eu não faço ideia o que é que vai acontecer, só lancei este cenário para lançar a confusão, porque este cenário posso para o Sr. Presidente da República pensar em mais um, a quem é que ele indigitaria, era o que tinha mais deputados ou o que tinha mais votos, e portanto foi um filme só. É o quê?
Essa é fácil de responder.
Achas tu?
É o que tem mais deputados, como é evidente.
Mas isso é uma guerra.
Parlamentar.
Mas é uma guerra. Isso é uma guerra entre vocês os dois. Imagina, entre o Pedro Nuno Santos e o Luís Montenegro.
Então?
Opa, pois.
Mas é evidente, então. Quer dizer, o sistema parlamentar.
Agora eu vou confundir mais.
Agora, voltando a 2015, o presidente. Quando o presidente via, dá luz verde à geringonça e acha que a geringonça e muda o paradigma e tem uma posição diferente do Cavaco.
Olha, deixa-me só perguntar-te uma coisa. Imagina que é o PS que tem mais deputados, a AD que tem mais votos e a maioria de direita. Ah, pois! E agora? Pois, não sei.
Então, mas
olha,
isso funciona, os números deputados é o mesmo, não interessa.
Só uma pessoa lançar esta parlamentar.
Mas
eu acho que...
Podíamos ter começado por aí.
Claro, e eu penso achar que pode haver mais uma vitória mais clara do que aquilo que nós estamos a ver à partida.
Muito bem, então vamos lá ao que não nos sai da cabeça, que não há de ser só isto.
E, Sr. Deputado, é algo que não me sai da cabeça e acredito que é essa a minha única preocupação.
Vítor Matos, começa tu.
Agora a apanhar. Olha, já sei o que é que não me sai da cabeça, agora de repente. Não me sai, porque é mesmo verdade. É assim, eu hoje comi bacalhau. Mas há 20 refeições, está aqui o Bruno da Sica a ouvir-me e está-se a rir. Nós, há 20 refeições, há 10 dias,
é comemos
carne assada com batata e arroz ao almoço e ao jantar. Bem-vindos, é o circuito da carne assada. Bem-vindos à política political junkies. Querem ser political junkies? Venham fazer um bootcamp. e tentem passar, façam análises antes e depois. Era uma coisa que eu gostava de ter. Há muitos anos que eu tenho na cabeça este artigo, que é fazer análises antes de ir para a campanha e fazer análises depois de chegar à campanha e ver... os quilos que engordei, o colesterol, como é que está, porque isto de comer, triglicéridos, isto de comer, carne assada de manhã, ao almoço, carne assada ao jantar.
Ah, que estava a dizer para a mesma análise só sangue.
A diferença não é...
Não era análise política, political junkie, era outra coisa.
Ah, não, análise ao sangue, não é análise políticas, não é análise políticas, análise política. E depois, a única diferença que há entre a carne assada boa e a carne assada má... E aí posso dizer que nós temos comido carne assada boa e carne assada menos boa.
Muito bem. Afinal, o Chega não é assim tão diferente dos outros partidos, dito isto. Chegado a esse ponto, acaba tudo na carne assada. Eu disse lá
é verdade, é um partido do sistema, carne assada. só dizer só mais uma coisa que não me sai da cabeça, que eu acho extraordinário, que não ter ainda aparecido aqui na campanha de Chega, que é o André Ventura... a pedir a demissão de mais um Costa e a expulsão de mais um estrangeiro, neste caso o Rui Costa e o Rui Costa.
Nisso, Lourenço, diz-me.
Olha, não me sai da cabeça uma série que eu comecei a ver antes da campanha eleitoral. Aconteceu por mero acaso. A série chama-se Amores que Matam e eu usei-a durante alguns dias como uma espécie de descontração, sendo que descontração é muito entre aspas, porque é uma série muito pesada, que se passa na Irlanda, de uma família cheia de segredos e com mortes ali à mistura, e para esconderem mais uma morte ou mais um drama, vão criando ainda mais segredos. É um enredo muito intrincado e pesado, e eu nos últimos dias não tenho conseguido ver e estou aqui um bocadinho em ânsias a ressacar quando é que consigo ver os episódios em falta, porque este fim de semana não consegui pôr os episódios que estão em falta em dia.
Como é que se chama mesmo?
Amores que Matam.
Amores que Matam, Netflix ou HBO?
Não, RTP2.
RTP2, bom.
Ou RTP Play?
Liliana Valente.
Olha, portanto, o que é que não me sai da cabeça? Agora não me sai da cabeça que passei ao pé de um carro da polícia e vi-me com o telefone na mão. Espero que, senhor polícia, eu só estou aqui mesmo já e gostei. Depois de ter tido uma multa de estacionamento, espero que agora não me tenham apanhado a mudar o telefone de sítio. Estou em alta voz, calma.
Vai correr bem.
Sim, estou a brincar. Mas por acaso estou a falar a sério que eles passaram aqui atrás de mim. Está tudo certo, senhor polícia, não estou mesmo a fazer mal nenhum. Mas tirando esta brincadeira, obviamente, o que é que não me sai da cabeça? Eu não me sai da cabeça ao Presidente da República. E pronto, e como eu nunca tinha dito isto, acho eu, aqui fica. O senhor Presidente da República antecipa-se a si próprio, anuncia que fala sobre justiça dia 21 de março e afinal fala dia 2, antecipando em 19 dias uma coisa que ele tinha remetido para depois das eleições, e fez uma mensagem muito dura dura, que passou mais despercebida do que aquilo que merecia, e porque foi um recado muito forte para o Ministério Público, que ele escreveu no sábado, a pedir-lhes resultado, prontidão, rapidez, salvo erro, não era credibilidade, falta-me aqui o terceiro eixo, mas era objetividade, salvo erro. E portanto eu acho que isto foi um recado que peca por tardio. O Sr. Presidente da República não quer falar sobre casos, não falou sobre casos, falou sobre justiça, e eu acho que tê-lo feito no dia em que fez, no sábado, por mensagem escrita ao Congresso do Ministério Público, a mim, enquanto cidadã, soube-me há pouco, quando estamos há 4 meses a pedir ao Sr. Presidente, diga lá qualquer coisinha sobre justiça. E era isto.
Muito bem. E obrigado por isso.
E a ti, o que é que não te sai da cabeça?
Obrigado por me fazeres essa pergunta, Eunice Lourenço. A mim o que não me sai da cabeça é um artigo notável que li ontem no Financial Times. Consegui tirar
é
um bocadinho para ler
o Vitor
Financial
Matos.
Times. Não, não é esse, mas já agora para os nossos ouvintes, para quem nos está a seguir e que nos conhece. Ontem, na edição de fim de semana, o Financial Times, na página 3, tinha um artigo razoavelmente extenso sobre André Ventura e o aparecimento derrompante de André Ventura. Para nós não parece derrompante, porque já o conhecemos há 5 anos, para o FT será na política nacional, onde é glosado, não, citado mesmo o nosso political junkie Vítor Matos. E portanto segue daqui um abraço para o melhor analista do Financial Times da edição de fim de semana. O que não me sai da cabeça, porém, é um outro artigo na mesma edição do Financial Times, assinado pelo Francis Fukuyama, que talvez muitos de vocês conheçam pela célebre previsão não inteiramente correta de que tínhamos chegado ao fim da história. O Francis Fukuyama escreve que não é tarde demais para reverter a decadência da política americana. É um artigo que vale muito a pena ler, mesmo que pensando na nossa própria política interna, a portuguesa, porque é sobretudo sobre a falta de atenção da política norte-americana ou dos políticos norte-americanos à necessária adaptação das instituições às circunstâncias dos dias de hoje e à importância que tem a adaptação dessas instituições precisamente às regras com que hoje convivemos todos. É uma recomendação no final da Comissão Política do Expresso, gravada com a sonoplastia mágica da Salomé Rita e também com a sua enorme paciência, a ilustração do Tiago Pereira Santos, uma Comissão Política que gravamos já perto do dia mais importante da nossa vida coletiva deste ano. É por isso que fechamos com este apelo. No próximo domingo, acorde, ainda que indeciso, levante-se, respire e vote. E já agora, leve isto consigo.
Há quem traga um conjunto, porque a força que traz tem o povo na frente e ser um dos que faz. Resistência à corrente, derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca que diz.
Este podcast Expresso é só um de muitos que pode ouvir no site do Expresso ou na sua plataforma preferida. Histórias inspiradoras, os debates que importam, entrevistas exclusivas. Da cultura à política, da economia ao humor. Ouça onde e quando quiser. Fique a par das últimas novidades em expresso.pt/podcasts e nas nossas redes sociais. Expresso. Liberdade para pensar.